Havendo número legal, em nome de Deus, dou por aberto os trabalhos da presente sessão ordinária. Quero saudar colegas vereadores, a mesa diretora, saudar os servidores desta casa, uma saudação especial de boas-vindas à assessora do PDT, Marivanda Guidi. Já foi dito na última sessão um agradecimento especial à Isabel Salve, que muito contribuiu ao longo dos anos com o trabalho da Câmara, com a Secretaria e todas as bancadas. Então, hoje nós damos as boas-vindas à Marivanda, que ela possa dar continuidade ao trabalho que a Isa desenvolvia. Saudar os demais servidores desta casa, o senhor Manuel, presidente do Sindicato dos Municipários, os jovens Giovanni e Júlio, que sempre nos honram com as suas presenças, as profs Dariussi e Rosane, também o servidor Jader Dalla Costa e demais público que nos prestigia a imprensa. Nós passamos de imediato à apreciação das atas 15 de 6 de junho de 2015 e 19 de 27 de junho de 2016. Em discussão as duas atas. Passamos à
Senhora
votação.
Presidente, eu vou me abster de votar na ata 15 por não estar presente nessa sessão.
Ok. Então, os vereadores que concordam permaneçam sentados, os contrários que se levantem. Atas aprovadas por unanimidade com abstenção do vereador Gilmar Treviso na ata 15/2016. Peço ao senhor Fernando Mantesi que faça a leitura dos expedientes encaminhados à mesa.
Memorando número 1/2016 da Câmara Municipal de Vereadores de Guaporé. Senhores vereadores, ao cumprimentá-los, encaminhamos a Vossas Excelências a fim de dar conhecimento e ampla divulgação da programação de realizações de sessões solenes nesta Casa Legislativa, que serão realizadas no mês de agosto. Na programação, será realizada no dia 4 de agosto de 2016, homenagem à Ordem dos Advogados do Brasil, OABRS, da subseção de Guaporé, e na data de 19 de agosto de 2015, homenagem ao Movimento Tradicionalista Gaúcho, o MTG. Na sessão solene, no dia 4 de agosto, o Poder Legislativo homenageará os 30 anos da fundação da subseção de Guaporé pelos seus relevantes serviços prestados nessa comarca. A sessão solene, em homenagem ao MTG, por sua vez, homenageará os 50 anos de trajetória da associação por seu ativismo social em prol do nativismo, da cultura, da literatura, da arte e do folclore, como forma de agradecimento e fortalecimento do trabalho daqueles que fazem do tradicionalismo um meio de formação de cidadania. Diante do exposto, solicito que os vereadores se pronunciem a respeito da programação, colocando a mesa à disposição para esclarecimentos. Atenciosamente, Andréa Caron, a presidente. Um ofício circular número 434/2016 da Câmara Municipal de Canoas. Senhora Presidente, encaminhamos a Vossa Senhoria, em anexo, cópia da indicação protocolada nessa Casa Legislativa sob o número 2016-4663, firmada pelo vereador Juarez Carlos Roy. Atenciosamente, Paulo Roberto Reiter, presidente. A indicação tem o seguinte teor: indicação a todas as câmaras de vereadores do Estado do Rio Grande do Sul para que enviem moção de apoio para a convocação imediata e nomeação dos candidatos aprovados no concurso da Polícia Civil e Brigada Militar, realizados em 2013, e a realização de novos concursos para preenchimento das vagas na área de segurança pública. Ofício 252/2016, do Gabinete do Prefeito. Senhora Presidente, senhores vereadores, estamos enviando para apreciação e votação de Vossas Excelências o projeto de lei número 39/2016, que dispõe sobre o serviço voluntário no município de Guaporé. Em anexo, segue a justificativa do presente encaminhamento. Atenciosamente, Paulo Vino Mazzucchi, o prefeito. E posteriormente, então, no dia de hoje, chegou o ofício 260/2016, também no Gabinete do Prefeito. Senhora Presidente, senhores vereadores, através desse, vimos solicitar substituição do projeto de lei 39/2016, enviado através do ofício 252/2016, pelo que segue em anexo, o qual exclui o artigo 3º. Desde já pedimos escusas pelos transtornos e agradecemos a compreensão. Atenciosamente, Paulo Vino Mazzucchi, prefeito. Ofício 253/2016, também no Gabinete do Prefeito. Senhora Presidente, senhores vereadores, em atenção ao ofício número 14/2016, o qual encaminhou solicitações dos vereadores abaixo relacionados, informamos o que segue. Requerimentos escritos, através dos vereadores Rodrigo De Marco, Ademir Damo e Mário Marocco, solicitando serviço de patrulhamento na estrada paralela à estação ferroviária, do lado esquerdo da ferrovia. Informamos que a solicitação está na programação da Secretaria Municipal de Obras e Viação e será realizada de acordo com a mesma. Vereador Paulo César Giroldi, solicitando melhorias na estrada linha 8ª São Paulo, trecho compreendido entre a RS-129 até a propriedade do último morador. Informamos que a solicitação está na programação da Secretaria Municipal de Obras e Viação e será realizada de acordo com a mesma. Ainda solicitando que a Defesa Civil e Assistência Social realizem vistoria da situação de risco e perigo na residência da Rua Vila Maria, número 135, no bairro Santo André. E após concluído o laudo, seja remetido para a Câmara. Segue em anexo o Memorando 351/2016 da Secretaria Municipal de Assistência Social e Habitação, laudo da Defesa Civil e cópias de fotos. Requerimentos verbais. Vereador Paulo César Giroldi solicitando quais são as especialidades que estão atendendo nas UBSs, informando o nome do profissional, o horário e a função que os mesmos exercem nas unidades. Segue como resposta o Memorando 117/2016 da Secretaria Municipal de Saúde. Ainda que o Executivo Municipal priorize a compra de merenda escolar através dos agricultores familiares de Guaporé, passando de 30% para no mínimo 50% ou 60%. Segue como resposta o Memorando 317/2016 da Secretaria Municipal de Educação. Atenciosamente, Paulo Vindo Mazzucchi, o prefeito. Ofício Circular 02/2016. Prezada senhora, o Conselho Coordenador de Entidades Assistenciais de Guaporé e a Secretaria Municipal de Assistência Social e Habitação agradecem esse estabelecimento pela colaboração recebida para a realização da campanha do Agasalho 2016, que teve como slogan "Quem ama, doa. Quem recebe, agradece." O grande sucesso da campanha deu-se graças à participação de todos e ao sentimento de ajuda ao próximo. Atenciosamente, Liane Caron, presidente do Conselho, e Liane Fopa, secretária da Secretaria Municipal de Assistência Social. Ofício 243/2016, também do gabinete do prefeito. Senhora Presidente, senhores vereadores, em anexo enviamos para arquivo nessa Casa Legislativa cópia das leis municipais 3722, 3723, 3724 e 3725/2016. Essas considerações para o momento. Atenciosamente, Paulo Vindo Mazzucchi, prefeito. Ofício 249/2016, do gabinete do prefeito. Senhora Presidente, senhores vereadores, cumprimentamos cordialmente Vossas Excelências, oportunidade em que enviamos para análise e votação o projeto de lei número 38/2016, que autoriza os poderes executivo e legislativo do município de Guaporé a firmar convênio para concessão de empréstimo financiamento consignado em folha de pagamento com o Banco Bradesco S.A. e da outras providências. Em anexo justificativa, atenciosamente Paulo Vindo Mazzucchi, o prefeito. Ofício número 244/2016, do gabinete do prefeito. Senhora Presidente, senhores vereadores, na forma da legislação vigente, notificamos Vossas Excelências a celebração dos seguintes termos. Termos de parceria 04/2016, do município de Guaporé e a AGE, de conformidade com a Lei 3723/2016. Com objeto, conjugação de esforços visando a participação das equipes de futebol de salão, categorias de base, em campeonatos regionais e estaduais, mediante custeio de parte do transporte das equipes até o valor de R$25.000 durante o ano 2016, que será pago diretamente aos transportadores selecionados pela entidade através de cotações de preços. Data 28/6/2016, vigência 28/6/2016 e 31/12/2016. Termo de cooperação número 2/2016 entre o município de Guaporé e Coral Comunicação Unicanto, em conformidade com a Lei 3724/2016. Objeto, conjugação de esforços para viabilizar a preservação de expressões culturais através de apoio para o regular funcionamento da entidade mediante o custeio de profissional destinado à qualificação dos componentes, no valor de até R$10.000, além do custeio de despesas com deslocamentos para apresentações em outras localidades, quando emissão oficial representando o município, até o valor de R$4.000 durante o ano 2016. Termo de cooperação número 3/2016, entre o município de Guaporé e o Clube da Melhor Idade e Esperança de Viver Melhor, de conformidade com a Lei 3725/2016. Com objeto, conjugação de esforços para melhorar a qualidade de vida das pessoas idosas do município, através do custeio de despesas de transporte para outras localidades, no valor de até R$5.000 durante o exercício de 2016, visando a participação em eventos promovidos por entidades congêneres. Termo de cooperação número 4/2016 entre o município de Guaporé e o Clube da Maior Idade e Alegria de Viver, de conformidade com a Lei 3725/2016. Objeto: conjugação de esforços para melhorar a qualidade de vida das pessoas idosas do município, com custeio de despesas de transporte para outras localidades no valor de até R$5.000 durante o exercício de 2016, visando a participação em eventos promovidos por entidades congêneres. E, por fim, o termo de cooperação número 5/2016 entre o município de Guaporé e o Grupo da Melhor Idade, Paz e Amor, de conformidade com a Lei 3725/2016. Conjugação de esforços para melhorar a qualidade de vida das pessoas idosas do município, com custeio de despesas de transporte para outras localidades, no valor de até R$5.000, durante o exercício de 2016, visando também a participação em eventos promovidos por entidades congêneres. Atenciosamente, Paulo Vino Mazzucci, o prefeito. Esses são os expedientes que foram encaminhados à mesa, senhora presidente.
Gostaria também de cumprimentar o vereador suplente, Wilson Biesek, que também nos honra com a sua presença. Peço ao diretor que faça a leitura dos requerimentos escritos, encaminhados à mesa.
Requerimento número 17/2016, da bancada do Partido Progressista, através do vereador Vitor Hugo Zardo, vereador da bancada do Partido Progressista e líder do governo, com assento nessa casa, vem perante Vossa Excelência requerer o adiamento do projeto de lei legislativo número 8/2016, que dispõe sobre a obrigatoriedade da divulgação do cardápio da merenda escolar pelo Poder Executivo Municipal por meio da Secretaria Municipal de Educação e da Outras Providências, até a próxima sessão, conforme o artigo 128 do Regimento Interno dessa Casa Legislativa. Justifique seu presente requerimento, tendo em vista a busca de maiores informações junto à nutricionista sobre o referido projeto. Nesses termos, pede deferimento, vereador da bancada do Partido Progressista e líder do governo, Vitor Hugo Zardo. Requerimento número 32/2016, da bancada do PMDB, através do vereador Paulo César Giroldi, que é vereador e líder da bancada do PMDB, que vem muito respeitosamente perante Vossa Excelência para que se digne solicitar junto ao Poder Público Municipal a manutenção da iluminação pública na Praça Central Vespasiano Correa. Justificativa: frequentadores da referida praça reclamam da escuridão pela falta de iluminação, bem como a quantidade de lâmpadas queimadas, o que coloca em risco a segurança de todos. Atenciosamente, Paulo Giroldi, vereador líder da bancada do PMDB. Requerimento número 33/2016, do Partido Democrático Trabalhista, através dos vereadores Mário Marocco, Ademir Damo e Rodrigo De Marco, vereadores com assento nessa Casa Legislativa, que vem respeitosamente a presença de Vossa Excelência, na forma regimental, para que seja enviado ofício ao Prefeito Municipal, juntamente com o abaixo-assinado dos moradores, solicitando asfalto na estrada do acesso sul, final da rua Carlo Termione, trecho compreendido entre a esquina do PIN até o acesso da RS-129, próximo ao Distrito Industrial. Justificativa: o trecho é de intensa movimentação de carros, que ocasiona muita poeira, tendo causado sérios transtornos aos moradores. A situação tem gerado o referido abaixo-assinado, que segue em anexo. Pedem deferimento os vereadores Mário Marocco, Ademir Damo e Rodrigo De Marco, do PDT. Esses são os requerimentos escritos que foram encaminhados até a mesa.
Palavra à disposição dos vereadores para encaminhamento de requerimentos verbais. Vereador Gilmar Treviso.
Senhora Presidente, Andréia Carão, nobres colegas vereadores que se fazem presentes, minha saudação, quero saudar a imprensa escrita e falada, saudar a Marivanda Guide, ex-vereadora, que está entrando nessa casa, dar as boas-vindas representando o partido, o PDT, nesta casa, e desejar a Isabel sucesso na nova caminhada que vai buscar agora nos próximos dias. Saudar a todos aqui que estão presentes, saudar o vice Biesek, vereador aqui também desta casa, as professoras da municipalidade, o Jader, e todos os assessores dos partidos que representam essa casa, que se fazem presente, minha saudação. Gostaria, senhora presidente, de pedir, com a concordância dos demais vereadores, a inclusão do projeto 39/2016, que dispõe de serviço voluntário no município de Guaporé para a próxima sessão. Obrigado, senhora presidente.
A palavra continua à disposição, vereador Rodrigo De Marco.
Boa noite, presidente, os colegas vereadores, público presente. Presidente, solicita ao Poder Executivo para que, na linha segunda, realize o patrulhamento da estrada de acesso à família de Edílio Rosseto. E outro requerimento é ao Poder Executivo para que informe quanto foi gasto com o informativo municipal distribuído pela municipalidade no ano de 2016.
Palavra à disposição do vereador Paulo Giroldi.
Senhora presidente, colegas vereadores, uma saudação ao presidente do meu partido, Adalberto Bastin, né? Seja bem-vindo, ao Vanderlei Scalco, assessor do deputado Alexandre Postal, cumprimentar ao vice Biesek, suplente aqui da bancada do PDT, ao presidente dos sindicatos municipais, quero cumprimentar a todos os funcionários aqui da municipalidade, aos assessores, dar as boas-vindas à Marivanda, né? Que com certeza a Marivanda, ex-vereador desta casa, muito experiente, muito vai contribuir com esta casa, e a Isabel desejar sucesso a ela, né? E sabe que aqui você tem muitos amigos, né, Isabel? E muito sucesso na sua caminhada, ao Júlio, ao nosso amigo aí sempre presente na sessão e à imprensa que nos prestigia também. Gostaria que fosse, que seja encaminhado pela mesa diretora, senhora presidente, um ofício parabenizando o Clube de Mães Esperança pela passagem do seu 44º aniversário, que se comemora no dia 8 de julho. E seja este ofício, né, se todos os colegas vereadores puderem assinar. Também que fosse encaminhado ao Poder Executivo, solicitando motivo pelo qual o calçamento em paralelepípedos ainda não iniciou na Rua Júlio Campo, entre a Rua dos Imigrantes e a Marcelino Champagnat, já que os moradores estão de acordo para a referida obra através do termo parceria. Era isso, obrigado.
Palavra à disposição, vereador Vitor Hugo Zardo.
Ilustríssima presidente dessa casa, minha colega Andréa Caron, lhe saudando toda a mesa composta, demais colegas vereadores e todas as pessoas que já foram saudadas essa noite, de uma maneira especial, a imprensa falada e escrita. Eu gostaria que fosse encaminhado para essa casa, presidente, um ofício cumprimentando o SESI pela passagem dos seus 70 anos, que aconteceu agora no dia 1º, e que seja assinado por todos nós e pela senhora também. Muito obrigado.
Palavra à disposição. Passamos à discussão dos requerimentos, vereador Ronaldo Dunida.
Boa noite, presidente. Boa noite às pessoas que estão aqui, vereadores. Queria aqui agradecer a presença do Giovanni e do Júlio César, que sempre nos acompanham. Queria também saudar a Rosane Dalpian, filha de um amigo meu, gosta muito de futebol, e então fica amigo meu, o Jader, nosso futuro candidato aí. Enfim, o Biesek, né? Esse vereador dessa casa, já trabalhou aqui, prazer tê-lo. Manuel, nosso pré-candidato a vereador. A Marivanda Guide, seja bem-vinda, que poucos dias que tu esteve aí já mostrou uma simpatia e sabe das coisas aqui dentro, já foi vereadora também, né? A Isa, nossa pré-candidata também. Vandinho, centroavante, matador. Ao presidente Bastian, do PMDB, e ao Valdir Pedroso, que está ao lado ali também, uma saudação, enfim. E a nossa prof aqui, que eu não sei o nome, mas também agradeço a presença. Senhora presidente, eu estive várias vezes na rodoviária ali, e o pessoal pediu para que fosse feito, se fosse possível, pelo poder público, uma elevada, porque o movimento ali tem uma velocidade intensa ali, que passam os carros ali, e com a parada dos ônibus, às vezes tem crianças que descem do ônibus, enfim, é uma coisa que está muito perigosa. Então, a gente pede que o poder público avalie, que você faça o pedido, que faça pelo menos, se não der dois, mas uma elevada, para que já diminua, pode ser um pouco em frente à rodoviária ali, eu acho que é a rua Félix e o filho, porque a gente está acostumado com a outra rodoviária lá, e é um pedido das pessoas que ali estão. Então, era isso, senhora presidente. Muito obrigado.
Mais alguém para encaminhamento de requerimentos? Então, em discussão, os requerimentos escritos e verbais. Palavra com o vereador Treviso.
Mais uma vez, senhora presidente, eu reitero minha saudação a todos que estão presentes. Também gostaria de me solidarizar ao pedido do vereador Ronaldo, que nesta casa eu também tenho solicitado, o vereador Pato também tenha solicitado, a elevada nessa rua Félix Angel Filho, pelo movimento, questão de segurança nessa rua. Quero me solidarizar com o pedido do vereador Moreta. E sei que está em estudos pelo Departamento de Trânsito. E só quero, como líder do partido aqui, dizer aos senhores vereadores que estão presentes, está sendo estudado para que em breve seja realizado essa deficiência em questão de segurança pela tratativa do pedido do vereador Ronaldo Duneda. Eu só quero me reportar quanto ao pedido da solicitação que eu fiz para a próxima sessão do projeto 39, que se trata de intercâmbio dos universitários, a possibilidade que nós damos, autorizamos aqui nessa casa legislativa, que não tem impedimento nenhum, é uma questão jurídica, simples, que facilita aos universitários poderem estudar nos Estados Unidos, no Canadá ou na Argentina. Acho que é o dever da nossa casa, nós vereadores, aprovarmos para a próxima sessão esse pedido. E isso é uma questão de grandeza dessa casa. É isso aí, senhora presidente, muito obrigado.
Palavra com o vereador Mário Marocco.
Senhora presidente, público aqui presente, já nominado, né? Tem muita gente aqui hoje que a gente pode até se esquecer de alguma coisa, mas quero cumprimentar a todos vocês que vieram aqui, né? Pessoas importantes aqui da nossa comunidade, né? Especialmente agora a Marivanda, né? que vem enaltecer, vem melhorar para muito mais aquilo que era feito super bem pela Isabel. Então, Marivanda, meus parabéns e boa sorte. E para a Isabel também, boa sorte. E obrigado por tudo aquilo que tu fez durante 7 anos e meio, né, de Câmara de Vereadores. Eu quero me reportar sobre o meu requerimento, reforçando aquele requerimento que o vereador Ronaldo Duneda fez agora há pouco. Eu encaminhei aqui nessa casa, há 2 meses atrás, um requerimento solicitando que fosse feita uma por solicitação de moradores lá, e o pessoal da rodoviária também, né? E por solicitação de vereador, de moradores, eles solicitam uma elevada lá para diminuir a velocidade dos carros que vêm no sentido sul-norte. Eu quero falar também sobre o requerimento que eu enviei hoje, é no acesso sul, que os moradores que têm abaixo assinado, né, estão solicitando uma pavimentação, não necessário que seja asfalto, né, e eu fui me informar muito bem também, lá onde os moradores estão se queixando da poeira, da forte poeira que tem lá. Lá é um lugar que faz parte do município, né? Não é rural o local, é um lugar do município, e eles solicitam essa pavimentação com um abaixo-assinado que eles mesmos se propuseram a entregar para nós. E eu coloquei isso para meus colegas também, e tenho certeza absoluta que o Executivo vai dar uma boa olhada nisso aí, porque isso aí é muito importante para o município, porque esse trecho ele vai de encontro a RS-129, bem ali pertinho do Bola 7, mas é do Distrito Industrial, fica mais próximo. Então, eu acho que o Executivo vai dar uma atenção especial a esse abaixo-assinado e que nós enviamos o requerimento. Muito obrigado, senhora presidente.
Uma questão de hora, senhora presidente. Vereador Mário, quantos moradores tem nesse acesso aí?
Olha, eu na verdade, eu não sei quantos moradores tem, mas a maioria do pessoal aí assinou. Eu acho que tem uns 10 moradores, com certeza, naquele trecho ali. 10 moradores, aproximadamente. Mas teve mais gente que assinou né, que eles querem também aquilo, porque aquilo leva a poeira, eles alegam que é o pó que é o problema lá. Né? Então, está encaminhado, o executivo que faça a sua parte. Né? Obrigado, senhora presidente.
Palavra à disposição. Vereador Vitor Hugo.
Presidente, só para justificar o requerimento que eu fiz ao SESI, eu acho que o SESI desenvolveu e desenvolve um trabalho na nossa comunidade de esclarecimento, segurança e bem-estar, que é mais que merecido esse ofício a eles, pelo que eles já desenvolveram no nosso município e certamente ainda vão desenvolver. Quanto ao pedido de adiamento do projeto de lei legislativo encaminhado pelo colega Paulo Giroldi, eu estive conversando com a nutricionista e tem algumas coisas que eu acho que tem que ser alterado, então eu, por isso que eu fiz esse pedido de adiamento, tá, para que durante esses próximos 7 dias eu possa relacionar as emendas que eu acho que devem conter no projeto. Muito obrigado.
Palavra à disposição. Passamos à votação dos requerimentos escritos e verbais. Os vereadores que concordam permaneçam sentados, os contrários que se levantem. Requerimentos aprovados por unanimidade. Não temos ninguém inscrito na tribuna do povo desta sessão. E quero aproveitar e comunicar aos colegas que na próxima sessão a mesa diretora estará colocando em votação o projeto de lei 37/2016, que é referente ao patrimônio cultural, aquele documentário histórico do Curtume, chamado Antílope, e vai ser convidado para ocupar a tribuna do povo alguns dos seus idealizadores, para que os vereadores tenham conhecimento desse documentário que, através de trailers, né? Até porque se é para os vereadores a casa aprovar, tem que ter conhecimento do conteúdo do documentário. Então, na próxima sessão, nós teremos Tribuna do Povo referente a esse projeto com a votação prevista na convocação. Tudo bem? Passamos para a ordem do dia, como único projeto de lei legislativo. O único projeto previsto na ordem do dia era o 8/2016, foi requerido pelo vereador Vitor Hugo seu adiamento. Não temos nenhum para votação nesta sessão e de imediato passamos às explicações pessoais. Com a palavra, vereador Gilmar José Treviso.
Senhora presidente, mais uma vez, vereadores, a todos que se fazem presente, minha saudação. Só vou me reportar, senhora presidente, a todos que estão nos prestigiando nessa noite. Estivemos na quinta-feira, eu, prefeito municipal, Paulo Mazzucchi, vereador Ronaldo Dunida, vereador Walter Mann, vereador Adílio Pazini. Estivemos na Secretaria de Segurança do Estado, onde lá nós fomos recebidos e entregamos um ofício pedindo, e na presença do secretário e da representante da SUSEP, pedindo a retirada do presídio que está na área urbana do nosso município. Fora da área urbana, o prefeito e nós vereadores se colocando à disposição de oferecer uma área fora do âmbito urbano para questão de segurança, proteger melhor os munícipes guaporenses. Fomos bem recebidos, entramos em tratativas, esse ofício já está tramitando, nós estamos aguardando uma resposta da SUSEP, do secretário do Estado, que em breve estará no nosso município para encontrarmos uma área que o município compraria e numa construção de um novo presídio, num convênio entre município e Estado. Está bem encaminhado, nós estamos aguardando resposta para retirada do presídio no sistema urbano do nosso município. Também conversamos sobre o problema de segurança do nosso município, quanto ao número de soldados da Brigada Militar, que grande parte do efetivo cobre a parte do presídio, e aonde que tem um projeto de Estado que os soldados aposentados poderão retornar ao trabalho. O valor aproximadamente do salário do soldado da Brigada Militar é em torno de R$3.000. Esses soldados voltariam para a ativa. O pagamento é feito 50% o município e 50% o Estado. Já está assinado pelo governador e os municípios que querem aderir estão habilitados, interessou ao prefeito e nós, vereadores, que estávamos presentes, e o prefeito já está em tratativas em busca de nós trazermos para monitorar as câmaras do nosso município e teremos mais 2, 3, 4, 5 soldados para o nosso município de Guaporé. É o início de uma conversa, o início de um projeto que nós buscamos na capital do estado. Na parte da tarde, nós, 4 vereadores e mais o prefeito, nós fomos na PGE, Procuradoria Geral do Estado, em busca de documentação e liberação da instalação da usina de reciclagem de lixo, pela qual vocês, vereadores, fizeram um pedido que o prefeito foi viajar para Madrid a respeito disso. Nós vamos lá buscar uma liberação para que nós tenhamos o quanto antes um investimento aqui no município de Guaporé, que são 15 municípios envolvidos, mas o beneficiário vai ser o município de Guaporé, num investimento de 50 milhões de euros aqui no nosso município. Então nós, 4 vereadores e o prefeito municipal, fomos buscar tratativas com o secretário da PGE, da Procuradoria Geral do Estado, juntamente com o representante da empresa, para que mais rápido possível procuramos viabilizar esse investimento no município de Guaporé. Essa era a minha consideração, senhora presidenta. Muito obrigado.
Palavra com o vereador Mário Marucco. Vereador Valcir Antônio Fanton. Vereador Ademir Damo. Vereador Ronaldo Dunida. Vereador Paulo Giroldi.
Senhora presidente, reitero a saudação aos colegas, ao público presente. Eu gostaria de registrar, senhora presidente, que estive no jantar de posse da nova patronagem do CTG Última Tropiada no último sábado, então eu quero aqui parabenizar o Verno, que foi reconduzido, toda a sua patronagem, né? Desejar muito sucesso a ele e toda a sua equipe. Também dizer que hoje pela manhã estive na inauguração da segunda unidade da Farmácia São João, mais uma farmácia na nossa cidade, e lá muitas pessoas preocupadas, né, porque o número de farmácias é grande na nossa cidade, já tem outra para ser instalado, mas o importante é que você via quantos funcionários lá estavam, né, sendo empregados por essa mais uma unidade, né, de uma farmácia aqui em Guaporé, que no Brasil, de número 500, foi inaugurada em Curitiba, mas é uma farmácia que vem, apesar da disputa, né, ser muito grande aqui em Guaporé, mas existe mais emprego, né, mais renda aqui no nosso município, e torcer que dê certo esta unidade. Falar também que é com muita alegria que anunciamos aqui, recebido o documento no dia 1º de julho, onde o deputado federal Narciso Peronde, então, empenhou mais R$200 mil para o Hospital de Guaporé. Eu até solicitei ao seu gabinete para ver qual o valor, já que ele tem encaminhado ao Hospital de Guaporé, eu não me lembro, mas eu acredito que seja em torno, já com esses 200 mil, seja em torno de 1 milhão, ou passou já de 1 milhão de recursos aí encaminhados nos últimos anos aí deste parlamentar, né, ao Hospital Municipal aqui, ao Hospital Manuel Francisco Guerreiro aqui de Guaporé. Os recursos serão, então, usados para a compra de equipamentos. E sabemos que a saúde é o bem maior do ser humano e deve ser sempre prioridade. E que bom, né, que bom, que ótimo que o deputado Darciso Peronde, mais uma vez, né, tem aqui olhado para Guaporé com carinho. Os votos que ele tem feito aqui na cidade, ele tem se comprometido e tem dado retorno em emendas parlamentares aqui para a nossa cidade, que auxilia não só o nosso município, porque a saúde pública do nosso hospital, o atendimento, atende a toda a nossa região. E o deputado também, como é de conhecimento de todos, ele também ele tem uma emenda que foi no Centro Social Urbano, e o restante das emendas dele, ele destinou todas elas ao hospital. No momento que eu tiver o retorno do gabinete, dos valores, eu acredito, digo que é 1 milhão ou já ultrapassou de 1 milhão de reais, eu vejo aqui o presidente do PMDB, tem que fazer justiça, né, o Darciso Peronde, deixar aqui, né, os nossos agradecimentos registrados aqui nesta casa, pelo que ele tem feito pelo nosso município. Era isso, presidente. Muito obrigado.
Vereador Giroldi, só uma questão de ordem. Já foi liberado esse valor?
Empenhado. Sempre ele é empenhado. Os valores, todos os recursos que são empenhados, né, eles são liberados. Agora, os que não são empenhados, eles não vão ser liberados. Né, e sempre... que é a saúde é prioridade, a liberação do recurso primeiro da saúde, depois as outras pastas. Obrigado.
Palavra com o vereador Vitor Hugo Zardo.
Ilustríssimo presidente dessa casa, mais uma vez eu lhe saúdo, saúdo a todos. Eu tenho algumas anotações aqui que eu fiz durante a semana que eu gostaria de usar esses 10 minutos para me pronunciar. Primeiramente, já que estão falando em saúde, vamos falar em SAMU. Hoje à tarde eu liguei para o Roger, e o Roger me disse que tem 5 meses em aberto ainda do SAMU, que dia 11 desse mês aqui, se não acertarem, o hospital está devolvendo o SAMU. Então, já que você fala tanto em saúde, saúde, né? Dia 11 agora é o dia D. O Roger me disse que tem 5 meses ainda em aberto, se não pagarem, o SAMU será devolvido para o Estado. Aí depois nós vamos chorar o leite derramado. Então, se alguém tiver... como interceder para ver se há possibilidade de regularizar esses 5 meses antes do dia 11, senão dia 11 eles estão com a documentação pronta para devolver o SAMU. Gostaria de me reportar também, presidente. Eu andei dando umas caminhadas aí e as pessoas me atacam para saber da próxima eleição, como é que vai ser o pleito, como não vai ser, quem vão ser os candidatos e tal. E pasmem os senhores que... tem candidato prometendo já hotel para cachorro e gato. Pasmem os senhores. Já tem candidato oferecendo hotel para cachorro e gato na cidade para fazer voto. Então eu não sei onde é que nós vamos parar, porque ainda nem começou a campanha, eles já estão oferecendo hotel para cachorro e gato em troco de voto. Calcula quando começar a campanha, meu presidente. Então essas coisas assim entristecem a gente porque são vendedores de ilusão, né? São pessoas que nunca entraram na política e vendem ilusão para o povo. E o pior é que tem gente que acredita, porque eles têm uma baita de uma cara de pau, né? E eles falam sério, né? Que eles vão batalhar para fazer um hotel para cachorro e gato e tal, tal. E as pessoas acreditam. Vitor, ó, vieram aqui na minha casa, disseram isso, 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 isso. Beleza, mano. O voto é livre, meu amigo. Vota em quem tu quer. Não te esquece depois de cobrar a hospedagem, né? Depois tu vai lá e cobra a hospedagem. Eu não sei onde é que tu vai deixar os teus bichos, mas vai lá e cobra a hospedagem de quem te prometeu. Então eu acho que essas pessoas jamais deveriam entrar na vida pública. Porque infelizmente prometem o céu e talvez não possam dar nem um pedacinho assim do inferno, minha presidente. Queria falar um pouco sobre a Lei Rouanet. Que eu sei que nós também já fomos beneficiados com isso, a nossa prefeitura. Haja visto a vergonha que hoje o país está passando com essa tal de Lei Rouanet. E quando falaram de não ter mais a Lei Rouanet, meia dúzia de artistas já começaram a cantar e fazer protesto. E para onde já se viu, porque isso aí é uma coisa que é cultural, porque o Brasil precisa de cultura. Precisa. E de muita cultura. mas de não roubar. Essa é a maior de todas. A maior cultura que nós precisamos é de não roubar. Haja visto que até casamento foi pago com dinheiro da Lei Rouanet. E daí as pessoas aqui do interior, como é o nosso caso, tentam ir buscar lá 50, 60 pila para fazer um evento, para fazer... Tem que levar uma pilha assim de documento, ó, e certamente faltou uma assinatura, não vem o dinheiro. Mas para quem tem o poder da caneta, as coisas vão. Então, isso são coisas que nos envergonham de ser brasileiro. Porque eu não sei aonde é que as pessoas estão achando um nome para tantas operações. O Aurélio vai ser pouco. Porque cada dia eles desvendam uma e inventam um nome. Todo dia tem mais uma falcatrua, mais um rombo. Mas é rombo. Então, infelizmente, a cultura que o Brasil mais precisa é a cultura de não ter a lei do Gerson, de tentar levar vantagem em tudo. Ainda mais de homens públicos. Porque quem entra na vida pública para ser beneficiado tem que ficar em casa. Isso aqui jamais pode ter benefício próprio. Isso aqui, política para mim, chama-se a arte de servir os outros. E não a arte de tu conseguir retirar alguma coisa em teu proveito. Quem pensa assim, que fique em casa. Queria falar um pouquinho também das mulheres. Haja visto o que aconteceu essa semana que passou com a tal de Luísa Brunet, né? É que aqui na terra vale quem tem, no céu vale quem merece, né? Por que ela não foi na delegacia da mulher registrar a ocorrência, em vez de ir no Ministério Público? Porque ela tem dinheiro, né? Ela é uma modelo, né? Então ela foi no Ministério Público denunciar o marido dela. Ela devia ter ido numa delegacia daquelas de fundo de quintal e ficar numa fila 3, 4, 5 horas. E ainda chega lá e ser gozada por alguém que vai pegar depoimento. Mas ela é a Luísa Brunet, né? Então ela foi direto no Ministério Público. Então acho que isso são atitudes que revoltam vocês, mulheres. Vocês. Porque ela tem poder, né? Então ela vai no melhor lugar, né? E cai na mídia, e a mídia ainda faz um sensacionalismo, e quebrou quatro costelas, e levou um soco, e levou não sei o quê. Mas certamente, vocês podem ter certeza que de graça ninguém apanha. Alguma coisa deve ter feito, nada justifica a atitude do marido dela. Porque eu acho que é uma atitude covarde. E por isso que eu sempre digo que se não souber escolher tua parceira, para isso que na minha época existia o namoro, o noivado e outras coisas mais, que era para você conhecer a parceira, né? Só que hoje, infelizmente, eu acho que vale mais as oncinhas, né? Vale mais do que tudo, né? Mas o Brasil caminha assim, minha gente. E essas coisas envergonham a gente, porque a gente fica pensando quantas e quantas pessoas que vão lá na delegacia da mulher, que agora então a mídia está indo buscar tudo que é delegacia de mulher e gente que foi espancada e gente que foi... Por quê? Porque aconteceu um problema com a Luísa Brunet, senão ia passar tudo batido. Então essas coisas eu acho que nós temos que retornar um pouco, sabe? E pensar o que é que aquelas pessoas em Brasília estão fazendo. Haja visto que eles pararam o parlamento para comemorar as festas juninas, desde quarta-feira da outra semana. Mas, meu Deus do céu, nós estamos indo para o buraco. Aquele vagabundo do Cunha, ele não tem mais aonde recorrer, minha gente. E ele está ainda lá. Aí tu lê no jornal, sabe o que eles dizem? Ele vai ser cassado só porque o voto é aberto. Se fosse secreto, não ia ser cassado. E aqueles que votarem a favor dele no voto aberto é porque ele tem o pé preso. Porque senão nem esses não iam votar. Porque esses vão encerrar a carreira política deles. Esses que votarem para não caçar o Cunha, eles vão ter que trabalhar muito para se eleger. Pode ter certeza. Mas o homem está ainda lá. E o Congresso está parado há 15 dias para comemorar as festas juninas. Senhor Deus. E as pessoas moram nos hospitais, moram em ambulância, moram... Bom, vocês viram o SAMU? Raciocine só um pouquinho, as pessoas vão socorrer uma pessoa com o SAMU e se ela tem poder, eles fazem ela ficar com o estado pior que está para levar para um hospital particular para ganhar propina. Chegamos no fim do mundo, né? Se não estamos no fim do mundo, estamos perto, né? Tu vai chamar quem? Então, tu vê, tu raciocina o SAMU, bem dizer, os caras te põem em coma para te levar para um hospital particular porque tu tem dinheiro, porque eles ganham propina do hospital para te baixar no hospital. É o fim do mundo, né? Isso é o fim do mundo. E o Brasil anda assim, minha gente. O Brasil anda assim. Então, eu acho que está na hora de dar um parte quieto, né? que sabe que as pessoas comecem assim, ó, eu sempre que assisto o noticiário e vejo aquelas pessoas da Polícia Federal, vocês podem cuidar que é tudo gente moça. Não tenho nada contra os idosos, mas olhem lá. Prestem atenção, que é quase tudo gurizada. Que estão peitando aí os caras e ali, ó, e estão ali, ó, e firme. Haja visto que teve um show lá em Curitiba, lá, que foi mais ovacionado o Moro do que o cara que estava cantando, né? No show. Então nós chegamos assim, ó, nós estamos indo pro fundo do fundo do fundo do poço. Com essas coisas que a gente vê todo dia, infelizmente nós estamos indo pro fundo do poço. Mas acho que ainda há uma esperança. Que aquela luzinha que tem no fundo do túnel, de repente, não seja mais o trem, a luz apagou. Porque, segundo eles, o desemprego está dando uma estabilizada. Né? Embora tu abra qualquer vaga aí para 100 pessoas, vem 5 mil com o currículo para entregar. Chega a dar dó de ver aqueles pais de família em fila, e as pessoas faz 6 meses, faz 7 meses, faz 8, faz 9, não tem mais o que comer, já pediram dinheiro emprestado até para o compadre do compadre. E estão ali, minha gente. Nós aqui ainda estamos no paraíso. Só um minuto para concluir, presidente. Eu queria deixar aqui o meu ato de repúdio, aqueles vagabundos que foram pegar roupa e depois jogaram fora ali perto da pensão do Malacarne, que foram lá pegar a roupa que doaram na campanha do agasalho para depois jogar fora. E teve gente que viu, só que eles não querem dizer quem é para não ter comprometimento. Então, quer dizer, aquelas coisas que nós víamos em cidade grande, que as pessoas não queriam se envolver, porque está começando a acontecer aqui. As pessoas vêm e têm medo de denunciar. Olha que ponto nós chegamos. As pessoas irem lá na campanha do agasalho, pegar roupa e jogar no lixo. Não se dá o trabalho nem de tirar de dentro da sacola. Tinha que dar um frio. Mas um frio, né? De um palmo de geada, assim, ó, para eles se lembrarem da roupa. De repente eles pegarem o sono no relento para ver se alguém acorda. Muito obrigado, presidente.
Palavra com o vereador Mustafa.
Boa noite, meu presidente, colegas vereadores, ao público aqui presente. Sempre é bom a gente colocar algumas palavras, nem que for pouco, mas para falar o que a gente passa no dia a dia, na semana, que o vereador vem aqui trabalhar, vem aqui cumprir seu horário de dignidade, de honra, de caráter. Poucos pensam assim. Mas a política é assim. A política... se faz tudo e algo mais, principalmente agora, pensando no voto. Não se faz nada de coração. Por isso que o nosso país está assim. Todo político que um dia pensar em fazer algo para alguém, como um vizinho faz, eu creio que todos vocês aqui já ajudaram seu vizinho e não quiseram nada em troca. Ganharam só o quê? O espírito livre, o espírito da bondade e se sentiram bem. Mas o político não faz assim. O político faz, passa por cima de todo mundo. Esse é o quadro do nosso país. Não me entendo mal, eu não estou generalizando. Eu só estou dizendo que a maioria dos políticos pensam em ajudar as pessoas só pensando no voto. E não fazem isso para ajudar o próximo. Não fazem isso para que um dia essa pessoa que foi ajudada ajude seu filho, ajude seu irmão. Nós podemos pensar assim também que muitas pessoas que estão envolvidas na política só têm uma visão, olhar para baixo, para o seu próprio umbigo. Mais nada. E vocês podem ver que o que se passa nos telejornais do dia a dia é o quê? Vergonha, roubalheira. Quanto tempo faz que vocês não enxergam uma notícia boa no jornal à noite? Faz tempo, né? É isso que nós temos que repensar. Ou nós entramos no meio político pensando em ajudar o próximo sem querer nada de volta, ou não entramos. Quero também falar um pouco sobre o que o colega Vitor colocou em relação aos hotéis de cachorros e gatos, que essa pessoa que prometeu isso teve azar de entrar numa casa, falar mal da PAC para duas meninas que trabalham na PAC e prometeu hotel de cachorros e gatos e dizer que elas ganham muito dinheiro para trabalhar. Olha que vergonha. Olha o que essas meninas fazem até hoje. Estou errado, colega? Então, essas coisas a gente tem que vir aqui falar pelo que acontece no dia a dia e pessoas que querem entrar na política. Pessoas que têm que dar o exemplo. Pessoas que sobem no palanque no tempo de política, falam bonito, iludem as pessoas e se elegem. Por isso que eu sempre disse que, claro, a lei está aí, né? A lei do tempo político, que é 45 dias, eu sempre disse que para que política, para que campanha política, perdão, me expressei mal, para que campanha política? Se nós estamos aqui a vida inteira, eu, por exemplo, eu estou aqui há 40 anos em Guaporé, eu não tenho que provar nada para ninguém. A prova da política está nas atitudes do dia a dia desde que eu estou aqui na cidade. A prova do homem do bem, que quer fazer o bem, e a gente não acerta sempre, nós não somos perfeitos, mas a gente tenta fazer o bem. E ainda, a gente se depara todo dia com essas mazelas. Muito obrigado.
Palavra com o vereador Walter Mann.
Senhora presidente, senhores vereadores, público aqui presente, já foi mencionado pelos meus colegas que me antecederam, quero dar boas-vindas a todos vocês. Senhora presidente, eu não sei quem falou isso, né? Mas eu acho plenamente possível um hotel para cachorro, sim. Eu me lembro que o filho do Samuel tinha isso, que quando as pessoas iam sair no fim de semana, vai deixar onde os seus animais? Deixavam na pousada, para o pessoal cuidar até, até, por exemplo, até a pessoa retornar de viagem, uns dias, uma semana, um mês, sabe? Só eu acho isso pode ser feito pela PAC, sim. A PAC, pois não.
Razão. É que ele quis menosprezar o trabalho da PAC, dizendo que o projeto dele é melhor que o que a PAC está fazendo. É isso que a gente está indignado. Só isso, colega.
Tá. Não, não, tudo certo. Fora isso, eu digo, a PAC pode desenvolver esse trabalho como vai ter um canil, sei que a prefeitura já está ajudando para ter um canil, né, que possa também ganhar, pegar recursos para manutenção da própria PAC, fazendo uma hospedagem para os animais. Eu acho gatos, cachorros, plenamente impossível. Né? Eu não vejo absurdo. Lei Rouanet, que o Vitor tem razão, que tchê, esse país aqui, ainda bem que nós estamos passando país a limpo, porque cada dia aparece em cada instituição, em diversos setores, já não escapa nenhum. Vem do judiciário, vem tudo que é lado, vem corrupção. E o problema não é a Lei Rouanet. A lei foi bem feita, nós temos que desenvolver, investir na cultura. O problema é fiscalização. É fiscalização que é o problema, não é o problema da lei. A gente muitas vezes quer eliminar a lei. Não, o problema é fiscalizar. Né? É como tem um programa Bolsa Família. Nós temos, o programa em si é bom, o que nós temos é fiscalizar. e também apresentar projeto para que as pessoas possam sair daquele estado de extrema pobreza e poder se desenvolver. E aí que eu via no jornal, cada vez menos, aí que é bom, se cada vez menos tivessem os beneficiários do Bolsa Família. Aí nós vamos ver que um país anda para o crescimento social. Questão da Luísa Brunet. Que bom que isso foi para a imprensa. Eu acho que com isso demonstra, presidente, senhores vereadores, por presente, de que está divulgando o que está acontecendo no seio da elite. Essa história de... nós estamos mostrando, exteriorizando, né, externando o que acontece na elite, que antes só se sabia que acontecia no povo do bairro, no povo trabalhador, lá no bairro, com as Marias, com as Joanas, com as Luísas, mas Luísas pobre, e não as Luísas ricas, não as Luísas Brunet. Agora nós estamos vendo que Maria da Penha também está na elite brasileira, e que nós temos também, dentro da elite, né, nós temos o problema de alcoolismo, problema de droga, problema que qualquer família nossa, do mais pobre, tem. É bom que se divulgou. Nós mostramos que somos todos iguais, todos têm problemas, só que a elite esconde os seus problemas. Enquanto o rico tem dinheiro para comprar droga, o pobre tem que, às vezes, roubar para comprar droga. Então, isso existe em todos os lares, e que bom que saiu. Isso aí o povo vai saber de que a elite também tem problema. Não é só, cada um tem as suas mazelas, não existe só coisa boa, bonita, como a gente vê na televisão. Que problema só existe em pobre, em casa de pobre, não, tem casa de rico também. Que bom que se divulgou que a Luísa Brunet apanhou do marido. Que não é só as Maria que apanham do marido, a Maria pobre, a Luísa pobre, mas a Luísa rica também, a Maria rica também apanha, só que fica quieta. E nós temos que saber disso aí, senhor presidente. Então, eu só queria dizer isso aí, me manifestar, mas eu aproveitei o gancho dos meus colegas, porque eu achei que valeu a pena. Valeu a pena porque nós estamos sabendo de que somos todos iguais. Todos iguais. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, senhores.
Palavra com o vereador Rodrigo De Marco.
Boa noite, presidentes, colegas vereadores, ao público presente, em especial aos Márcios e ao Fernando, a comunidade nos prestigia. Pensando só de forma rápida, até eu quero, semana passada, como não havia conversado com a Ademir, não me dei conta, em virtude de como foi rápido esse ano, desejar boas-vindas à Marivanda, já foi vereadora, já trabalhou nessa casa antigamente, sei do teu potencial, da tua capacidade e a forma como você trabalha. Então, desejar boas-vindas à Marivanda, vai ser uma excelente estadia, ao menos comigo até o fim do ano, depois a gente não sabe que vai, do futuro como é que é. E a Isa, agora ela deu uma saidinha, mas a Isa foi nosso braço direito e esquerdo durante os 3 anos e meio. A princípio era para ficar 1 ano cada assessor e a gente ir trocando, até conforme nós tínhamos conversado com a Ademir, mas aí em virtude principalmente da dedicação que ela teve conosco, ela acabou ficando, e só vai sair porque vai concorrer, senão provavelmente ficaria até o fim do ano. Então, Isa, eu queria agradecer todo o tempo, toda a dedicação que tu teve, paciência comigo, e inclusive os ensinamentos que tu dizia, Rodrigo, ó, faz aqui, faz, né, às vezes os requerimentos que tu ia atrás, às vezes tinha uma dificuldade, você pegava, largava tudo por aí. Então, eu gostaria do fundo do coração, Isa, agradecer todo o carinho que você mostrou conosco e o ensinamento que você levou. E, presidente, de forma rápida, até que comentaram quem talvez seria esse pré-candidato dos hotéis ali. E eu concordo em alguns pontos, porque é o seguinte, eu até fiz um requerimento há 1 mês e meio atrás, solicitando se havia ainda casas construídas pelo município, pelos programas sociais que tinha. Porque existem pré-candidatos que estão distribuindo casas, estão distribuindo calçamentos, asfalto, empregos. E realmente é algo que em algumas situações é difícil aceitar, porque a gente sabe que nem existe. Por exemplo, casa, 120 casas. Teve um rapaz que veio me procurar e disse, Marco, consegue casa? Eu disse, como? Como é que eu vou conseguir uma casa? E tem pré-candidato distribuindo casas que nem sequer existem. Então eu tenho que concordar com alguns pontos que os vereadores colocaram. É uma forma de política mentirosa, mau caráter, e que dá... Mesmo que existisse, dá o que é do município, o que é de todos nós, seja partido que for. Prometem aberturas de estradas, prometem terrenos no distrito, enfim. É um mundaréu de promessas de coisas que é do povo e que, infelizmente, acaba participando dessa política que nós, ao menos alguns vereadores, manifestaram que não deveria existir. Então era isso, presidente.
A palavra fica à disposição dos líderes. Vereador Vitor Guzardo.
Presidente, voltando ao caso da Luísa Brunet, eu não quero justificar a surra. Eu apenas me pronunciei aonde ela foi buscar a guarida. Ela devia ter ido buscar a guarida na delegacia da mulher, uma delegacia comum, e passar pelo constrangimento que as outras passam. Não ir no Ministério Público. Eu me referia a essa questão. Aonde é que ela foi buscar a guarida? Por ter dinheiro, ela foi direto ao Ministério Público. Ela devia ter ido a uma delegacia comum para passar a vergonha que as outras passam. É isso que eu quis mencionar. Eu aqui não mencionei apanhar ou não apanhar. Eu acho que não se deve bater numa mulher nunca. O cara é uma atitude covarde. Mas eu quis me referir a onde é que ela foi buscar a guarida. Ela foi no Ministério Público. Quantas conseguem ir buscar no Ministério Público? Só quem tem dinheiro. Porque as outras têm que ir para a delegacia, têm que passar por constrangimento, têm que enfrentar fila, têm que voltar amanhã, têm que se coçar com a surra que levou e acabou. Umas têm vergonha porque sabem que vão ser gozadas ainda, porque vão ter que contar como é que apanharam, como é que foi, como é que não foi. Enfim, quem lê, quem ouve, sabe como é que funciona. Eu só quis me referir à atitude dela por ter dinheiro, ter ido diretamente ao Ministério Público. É isso que eu quis me referir. Eu queria dizer, presidente, que é com tristeza que eu vejo que 11 unidades do Senai vão fechar no estado do Rio Grande do Sul. Agora estão brigando em Porto Alegre com a Restinga, lá que fazem 30 anos que tem a unidade do Senai lá, e nós soubemos o quanto o Senai é importante. Porque eu já disse na sacada que um certificado do Senai tem reconhecimento no mundo inteiro. Certificado do Senai. E só no estado do Rio Grande do Sul, 11 escolas do Senai estão fechando. Por motivo de dinheiro. Porque cada empregado que deixa de trabalhar certamente deixa de arrecadar a parte dele, então eles estão tendo que fechar as escolas do Senai. Então isso assim, ó, eu acho que deve entristecer a todos os gaúchos por ver aquelas pessoas que trabalham na escola do Senai e aqueles caminhões que vêm a Guaporé, que ensinam, como nós tínhamos o último aí no meio da praça, que tinha um automóvel dentro desmontado, que era só meio carro, tá, para lecionar a parte mecânica. Quem tem interesse aprende. E quem ouve a entrevista das pessoas que conseguiram, com o curso do Senai, alavancar o seu próprio negócio, se emociona. Porque foi a única oportunidade que eles tiveram na vida, foi fazer um curso do Senai. E com o curso do Senai, eles conseguiram ser eletricista, conseguiram ser mecânico, conseguiram ser encanador, conseguiram... Então, é inconcebível que feche essas escolas no estado do Rio Grande do Sul. Mas, infelizmente, nós temos o nosso governador, que foi parlamentar por 8 anos e teve direito a uma aposentadoria de quase 20 mil reais, da qual ele não abre mão. É ilegal? Não. É imoral. Porque ele recebe 20 mil reais da aposentadoria, nosso governador, por ter sido parlamentar durante 8 anos. Isso é inconcebível. Enquanto um homem tem que juntar 90 anos entre a idade e a contribuição para receber 880. É ilegal? Não. Porque a lei protegeu ele. É imoral? Sim. Porque ele podia optar ou pela aposentadoria ou pelo salário que ele ganha. Não, ele quer os dois. E daí ele vai para a televisão se fazer de coitado. Dizer que está fazendo o que pode, que o Estado está mal, que não tem brigadiano, que não tem bombeiro, que não tem dinheiro para segurança, que não tem dinheiro para escola, que não tem... E o povo fica ali assistindo, sabe? E ele vai com aquela paz e amor dele, né? Porque Caxias era o contrário, meu presidente. Caxias era um funil, entrava um tanto assim de dinheiro e saía assim, ó. Agora o Estado é ao contrário. Entra pouco e sai bastante. Agora é que tem que mostrar para que veio. Aí que o administrador mostra para que veio. Quando se inverte nos papéis. Mas é isso que nós estamos esperando. Eu gostaria aqui de mencionar, meu presidente, na última sessão, infelizmente, eu tive um pouquinho de debate com o meu colega Rodrigo De Marco e com o Damo. Então eu disse que eu tinha documentação em cima do quebra-sol do meu Fuca, e está aqui toda amassada, como estava em cima do Fuca, e eu trouxe hoje. Então diz aqui, ó, Guaporé, 7 de junho de 2016, Rodrigo De Marco, referente ao ano de 2016, quando da ausência do chefe do Poder Executivo, quem representou assinando documentos e autorizando despesas. Esse foi o requerimento que o colega Rodrigo De Marco fez no dia 7 de junho. No dia 20 de junho, meu colega Ademir Damo, requereu à mesa diretora que seja solicitado o Poder Executivo disponibilize a cópia da ata de transmissão de cargo do vice-prefeito quando da viagem à Espanha. Por isso que eu disse aqui que os dois tinham que se entender, porque um pede ata, se não teve transmissão de cargo, não tem ata. Uma coisa referente à outra. Aí ele disse que ele não fez nada, que eu tinha que prestar mais atenção, que eu estava desligado, que eu estava não sei o quê. Então, eu não sei quem escreveu isso aqui. Certamente eu não fui. E não fui eu que protocolei. Deve ter sido a bancada do PDT. Eu queria, presidente, deixar no ar aqui um assunto que vai ser meio polêmico, que eu acho que cabe à senhora e a nós, e aqui eu faço minha culpa. O que é falta justificada para nós, vereadores? E lhe dou um exemplo, e não tenho nada contra o colega Mário. Eu acho que isso vai engrandecer a Câmara de Vereadores. Porque quando eu fui presidente, também ajudei a modificar o regimento interno, meu colega Mano aqui também ajudou, e todos nós ajudamos. Só que eu acho que ficou um buraco aqui, um negócio aqui, assim, um exemplo. O senhor tinha falta justificada semana passada. Por quê? O senhor tinha que fazer reciclagem de carteira de motorista. Não precisa vir na sessão. Justifica e não vem. Não vai perder os vencimentos e não vem. É uma justificativa. O senhor só pode fazer de noite. Segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Como é que o senhor vai fazer? É uma falta justificada. O vereador vai a Brasília. Ele tem uma audiência marcada lá terça-feira de manhã às 8 horas. Ele não pode vir na sessão segunda-feira de noite. Ele que traga de Brasília uma justificativa dizendo que ele esteve lá com o ministro ou com o secretário do ministro a tal hora. Ele justificou a falta dele e acabou. Então nós temos que ver aqui o que é falta justificada. E eu acho que isso, presidente, cabe à mesa. A mesa tem o poder de ver o que é justificado e o que não é justificado. Porque no nosso regimento só diz que se faltar 3 sessões sem justificativa, perde o mandato. Um exemplo, eu não venho para a sessão porque não estou com vontade. Eu justifiquei. Cabe à mesa aceitar ou não. Eu justifiquei. Não tinha vontade para a sessão da Câmara, eu não fui. Se a mesa acatar minha justificativa... Tudo bem, se não acatar, falta não justificada. Eu acho que a mesa tem poder para isso. E por isso que existe um presidente. Então, eu acho que aqui, ó, nós transferir sessão para vereador, ir a Brasília, para ver, não é justificativa, cara. Se o cara foi a trabalho, ele está a serviço da Câmara, deu, está justificado, a sessão pode andar igual. Porque senão um viaja e 10 se sobrepõe a ele, porque ele tem que viajar. Ele vai viajar, traz a justificativa, acabou, ele vai receber, ele estava a serviço, estava a trabalho. Então, eu acho que nós temos que ver aqui, presidente, para mudar o regimento interno da casa. E aqui eu faço a minha culpa, porque quando fui presidente, que também ajudei a redigir isso aqui, não me passou pela cabeça. Só que, assim, ó, as pessoas pegam a gente na rua, a sessão é hoje de noite? Não, foi hoje de manhã. Mas como foi hoje de manhã? Ah, porque o fulano e tal tinha compromisso. Ah, tá bom. Mas eu pensei que era hoje de noite. Então, assim, ó, não se transfere mais sessão. Se justifica a falta e acabou. Se a justificativa não for plausível, tira-se um quarto do salário, como está no regimento, e acabou. Cabe à mesa decidir. Eu acho que a senhora tem poder para isso. Então, eu acho que nós, vereadores aqui, poderíamos entrar num consenso e não se transfere mais sessão. Cada um é responsável pelos seus atos, minha gente. Se o cara não quer vir, não vem. Ninguém é obrigado a vir na sessão da Câmara. Se tu disser assim, hoje de noite eu não vou, pode me tirar um quarto do salário e fica em casa, já diz no regimento. Tu tem que ser responsável pelos teus atos. Então aqui eu faço minha culpa, mais uma vez, e acho, presidente, que a senhora tem autonomia para isso e a senhora está muito bem assessorada, tá, para decidir. Eu acho que cabe a nós, vereadores, lhe dar o poder para isso. Muito obrigado a todos e uma boa semana.
Palavra à disposição dos líderes. Vereador Ademir Damo.
Olá, presidente, caros colegas, vereadores, público aqui presente, em especial aqui a imprensa escrita e falada, a comunidade iguaporense, Wilson Biesek, nosso suplente vereador, Marivanda Guide, que é nosso assessor agora da bancada do PDT. Eu só para deixar bem claro aqui, quando foi feito o requerimento do colega Rodrigo e o meu, o colega Rodrigo pediu quem representou o prefeito na sua viagem, né, no momento que ele esteve ausente na viagem, quando ele fez da Espanha. Eu, o meu requerimento é sobre a ata, né, se teve ata de posse, né, de transferência de cargo, é bem diferente uma coisa da outra, né. Quem representou e quem assinou, bem, Eu sei que teve alguém que representou e alguém que assinou. Mas não houve a transferência de cargo. Então é só responder. Não teve, né, a transferência de cargo, não tem ata da transferência do cargo do prefeito para o vice-prefeito, né, não existe, e quem assinou e quem representou, é só responder. É só o que nós queremos saber. Não precisa mais nada. Agora, não é as duas, o requerimento são bem diferentes um do outro. Né? É quem assinou e quem representou o prefeito quando, na sua viagem à Espanha, e a outra é a cópia da ata. Bem, se não houve transferência de cargo, lógico que não vai ter ata, né? É só responder que não houve transferência, não tem ata porque não teve transferência de cargo. Isso é óbvio, né? Eu acho que não precisamos nem aqui discutir esses dois requerimentos aqui. Agora, responderam o teu requerimento, colega Demarco? Responderam, mas o nome de quem assinou e quem representou não veio. Ah, vai vir. Ah, porque não veio. Ah, então, é fácil falar. Agora, se omitir a dar a resposta correta, aí não é, né? Então, aí está tudo certo. Então, porque a resposta do requerimento do colega já veio. Né? Já veio uma resposta. Mas não é aquilo que ele perguntou. Então, é bem diferente. Ah, bom, tudo bem. Então, tem 30 dias. Então, era isso, menor presidente. Obrigado.
Palavra à disposição dos líderes, Gilmar Treviso.
Mais uma vez, senhora presidente, reitero minha saudação a todos. É natural que nesses momentos que estamos se aproximando de uma eleição, que vem esses tipos de requerimentos, eu chamo de demagogia política. Eu falo isso com absoluta certeza. É o momento atual, todos sabem o motivo da viagem do prefeito, quem assumiu, quem não assumiu. É uma questão de levantar para a imprensa divulgar e para o povo ficar sem saber quem é que é, quem é que não é. Todos sabem. O Poder Executivo transmitiu e foi muito bem representado, mas como a oposição quer fazer o requerimento e saber, imediatamente vai chegar nessa casa quem assumiu e quem assinou. Falando sobre o pronunciamento da PAC, que eu respeito muito, e tive presente aqui nessa casa de aprovação até para valores da PAC, e tenho o maior respeito, o vereador Pato também sempre levantou essa questão, e a gente defendeu, e colaborou aqui nessa casa através do Poder Executivo, em colaborações de valores de incentivo a essas pessoas que representam a PAC. Não tenho nada contra quem tem animais, eu também tenho meu animalzinho de estimação em casa, eu cuido, mas o que foi levantado aqui nessa casa, para mim, é uma demagogia que está ocorrendo nessa campanha política e vai acontecer muitos casos. Acho que nós devemos ter um pouco mais de seriedade, ser representantes do povo. Nem todos entendem o que é a representatividade de um vereador. Não sei, cada um tem o seu jeito de ser, a sua maneira de agir, a sua maneira de trabalhar com a população, representar, mas eu sei que todos fazem a sua parte de uma forma ou de outra. Uma pouca população sabe a função do vereador, como é complicado, e nós estamos se aproximando de uma campanha eleitoral diferente da campanha passada, e vai ter muito tumulto. O vereador Demarco falou que estão prometendo isso, estão prometendo o cargo. Eu também já estou sabendo disso. Já estão prometendo quem é o secretário de tal função, já quem vai ser o motorista do prefeito. Isso eu ouço todos os dias. Vai faltar secretarias, eu acho que, não sei o próximo administrador ou executivo do nosso município, a situação que nós vivemos no nosso país. Nós temos a felicidade de morar num município que está bem hoje, ainda está muito bem e bem administrado. Como será, como o Demarco falou, a gente sabe, oferecer tantos cargos, porque nessa casa foi criticado os cargos de confiança. Nós sabemos, quem paga é o povo, quem paga o nosso salário é o povo. E eu concordo com o vereador Demarco. Então nós temos que ter um pouco de seriedade, não nós não deixarmos e nós não enganarmos quem vai ser candidato, enganar as pessoas, porque vai virar uma bagunça, como está acontecendo a nível nacional, que o povo está sofrendo em todas as situações. Apenas um relato. Dizer para o meu amigo Paulo Giroli, que bom que nós buscamos com nossos representantes, os nossos deputados, verbas, seja para qualquer área do nosso município, nós representamos, fizemos campanha para eles e nós temos que buscar para o nosso município, em todas as áreas, valores, seja na saúde, seja na agricultura, em qualquer área que cabe uma dificuldade do nosso município. E dizer que eu e o vereador Pazini também buscamos com o deputado Covatti Filho uma emenda de R$200 mil para o hospital. Ela foi empenhada? Sim. Até hoje não está liberada. Por que razão que ela não foi liberada? O povo guaporense tem que saber. A verdade não é mentira, a demagogia é no momento político. Não foi liberada as emendas de 2014. Faltam as de 2015 e tem as de 2016. Citaram aqui nessa casa, citaram no jornal, uma emenda para a saúde, de compra de equipamentos, um pedido de 2016, que se nem foi liberada de 2014 ainda. Então nós temos que ser coerentes, realistas, porque largar na imprensa, largar no jornal, que foi conseguido isso para o hospital, isso é demagogia. Nós não podemos enganar o povo, então quero ser realista também, dizer assim, ó, eu e o vereador Pazini também buscamos uma emenda que já está empenhada de R$200 mil para o hospital. Esperamos que venha, mas até o momento, falando com o Roger, falando com a Iva, não está liberada ainda. Eram essas as minhas considerações. Senhora Presidente, muito obrigado.
Palavra à disposição dos líderes.
Presidente, só uma questão de ordem para explicar referente ao requerimento que foi citado.
Eu lhe concedo um minuto, vereador, mas na próxima vez o senhor peça na sequência da fala do vereador que lhe citar.
Citado duas vezes, mas tudo bem. Tá. Presidente, só para explicar o requerimento que a gente fez da... pedindo quem estava assumindo a prefeitura na ausência do atual prefeito, eu vi a palavra demagogia. É função constitucional ter alguém representando o município. É função do vereador tentar não saber quem é que estava representando o prefeito na sua ausência. Então, no momento que a gente tenta fazer um requerimento, não vem uma resposta, a gente faz outro para tentar descobrir, dizer que isso é demagogia, dizer que o município ficou 5 dias com alguém representando e a gente sequer sabe... E aí a gente é demagogo, então esse tipo de situação que é demagogia. Quando a gente tenta descobrir uma coisa, tenta saber quem é que representou, quem é que foi ordenador de despesa por 5 dias do Poder Executivo, e a gente é demagogo? Então é constrangedor, a gente tem que discutir alguns requerimentos aqui nessa casa, que infelizmente alguns vereadores que nem sabem qual a função do vereador. Era isso, presidente.
Palavra à disposição dos líderes, vereador Giroldi.
Senhora Presidente, reitero a saudação aos colegas, ao público presente. Eu queria, senhora Presidente, em primeiro lugar, também me solidarizar com a PAC. A Maristela conversou comigo no dia de hoje, né? Eles executam um excelente trabalho aqui na nossa cidade. É um serviço público e um serviço público de saúde, né? Faz o serviço que o Poder Público Municipal deveria fazer, mas são eles que fazem. Então, eu queria parabenizar o brilhante trabalho que a PAC está realizando aqui no nosso município. Há pouco tempo, no mês passado, a Universidade em Brasília fez um teste de honestidade. E neste teste de honestidade... lá colocaram uma placa dizendo que era um teste de honestidade, colocaram os picolés e o universitário que pegava um picolé tinha que colocar, se não me engano eram R$2, né, dentro da caixinha do lado, enfim, né, pegava o picolé, deixava o dinheiro. Tendo uma placa sobre o teste de honestidade, chegou a inadimplência em 34%. Isso que tinha placa, alguns não devem ter visto, né, a 34%. Aí eu penso que o reflexo, muitas vezes, que tão criticado lá do Congresso Nacional, é o reflexo, quem vota é o povo, é a população, né? Vota bem ou vota mal, quem votou, quem colocou as pessoas lá, é o povo brasileiro. Não adianta depois reclamar, dizer que Brasília é todo corrupto, que não é, tem muitas pessoas boas lá, porque a imagem de Brasília, hoje Brasília tem mais de 3 milhões de habitantes, então muitas vezes você vende uma imagem que Brasília todo mundo é corrupto, e é mentira. Existe um povo trabalhador como um povo aqui do Rio Grande do Sul, como o povo aqui de Guaporé. Existem pessoas envolvidas, como existem advogados, como existem políticos, juízes, promotores, policiais. Nós vimos há pouco um exemplo na televisão do japonês da Polícia Federal, o exemplo, ele aparecia com todo mundo prendendo, e quando foram ver ele está andando e não deixa de ser algo muito negativo, ele está trabalhando e com uma tornozeleira, chega a ser piada. Deveria afastar o funcionário, não deixar ele executando as suas atividades. Então eu vejo que a questão da corrupção no país, ela acabou se ramificando, atingindo a todos os níveis da sociedade, e nós temos que trabalharmos, né, e acredito, para mudar isso que está aí, mas na hora do voto. Com certeza na hora do voto. Nós temos todos os partidos com pessoas envolvidas. Na hora do voto, essas pessoas que estão envolvidas, todos os partidos não têm que votar, têm que deixar essas pessoas de fora. Hoje eu estava na rua João Manuel Pereira visitando um empresário e o tema lá, a conversa era sobre honestidade. Sobre honestidade, senhora presidente. E então a honestidade, ela está... com certeza ela vai estar aí em primeiro lugar nas eleições agora do dia 2 de outubro. Com certeza que as pessoas vão começar a ver pessoa por pessoa quem é a pessoa antes de votar. E eu não estou dizendo que aqui, sempre que eu utilizei os espaços das rádios aqui em Guaporé, eu sempre defendi essa casa. E essa casa... eu não me recordo de algum colega atacar algum colega nos meios de comunicação. Né? Podemos ter divergências na questão política, mas nunca vi, né, que eu me recordo, algum colega. Então, acredito que nós aqui também damos um bom exemplo, e nós temos sim que... eu não tenho vergonha de defender a política, até porque quando você sobe degrau por degrau, você sabe o quanto custa para ocupar uma cadeira nessa casa aqui, que é muito difícil você se eleger em vereador em qualquer cidade. Também dizer que o nosso governador, José Ivo Sartori, hoje ele recebe... na época a legislação era assim, e não vejo imoralidade nenhuma em receber um salário, até porque nós temos muitas vezes pessoas que elas são nomeadas pelos poderes públicos, né, com cargos que não poderiam serem partidários e são partidários, são cargos de fiscalização, de controle, não poderiam ser partidários. Né, e nós vimos isso aqui em Guaporé, né, aqui em Guaporé, de pessoas que assumem cargos de fiscalização, de controle, né, e são filiados do partido político, que não deveria. Então isso é imoral, isso também é imoral. Né. Eu vejo que o nosso governador, ele preserva algumas coisas, honestidade e transparência. Isso é que tem que ter um homem público. E o governador Sartori, apesar de todas as dificuldades que ele tem demonstrado honestidade e transparência. Ele não quer saber se a pessoa errou, se é companheiro ou não é companheiro. Ele afasta a pessoa. Ele não quer saber quem é. Se é amigo, se não é amigo, se é partidário, não é partidário. Então, o governador, ele preserva isso. honestidade e transparência. E quando um dia alguém criticar, tem que saber o que cada um diz a respeito da corrupção, né? Saber o que, cada cidadão pensa a respeito da corrupção. Tem que dizer isso. Mas, senhora presidente, eu também queria, ocupando o meu espaço, eu recebi uma resposta aqui sobre as especialidades que estão sendo atendidas na unidade base, nas unidades básicas de saúde. Aqui veio uma resposta com seis profissionais. A revista aqui, o informativo que o município fez, na resposta aqui, ao menos divulgado pelo informativo, tem 17 médicos atendendo a comunidade. Isso aqui sim é demagogia. Isso é demagogia. Você responde que tem seis especialidades, seis nomes de profissionais, e aqui no informativo tem 17 médicos, né? Eu gostaria, se fosse possível, da próxima sessão, saber quem são os outros médicos, né? Porque não estão aqui na resposta aos demais profissionais de saúde do município. Saber aonde estão, né, atendendo então os médicos, porque todo dia não tem exame. Se tem exame, você paga, né? As pessoas estão com falta de medicamento. A demora para conseguir uma consulta médica. Então, gostaria de saber o nome dos 11 médicos, né, que estão faltando aqui nesta resposta do Poder Executivo. Era isso, presidente. Obrigado.
Palavra à disposição dos líderes. Ninguém mais fazendo uso da palavra. Eu agradeço a presença de todos os senhores e comunico que a próxima sessão será realizada às 19 horas, no dia 11 de julho de 2016, neste plenário, com Tribuna do Povo, então, do pessoal do projeto Antílope. Sendo que havia para tratar, em nome de Deus, dou por encerrados os trabalhos da presente sessão ordinária. Uma boa noite e boa semana a todos.